mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Pescamos quase nada, né?
Estamos em maré de falta de sorte, meu.
Faltava
até? Eu acho que era o melhor que tínhamos a fazer. Não creio que por hoje se consiga lá grande coisa. Mas, em todo caso, vamos jogar a rede de outra vez.
Mas, senhor Nero?
O que foi, rapaz? Que cara é essa?
Veja, senhor Nero. Veja ali boiando. Aquilo não parece...
Onde?
Mas... É um corpo? Um corpo boiando.
Vamos pescá-lo. Agora.
Mas é uma menina ainda. E tem uma corda amarrada ao pescoço.
Nossa Senhora! É Leia!
Leia?
É sim, seu Amaro. Aquela garota atrevida que mora na casa da Dona Angélica. É a sobrinha da Dona Angélica. Será que ela foi assassinada?
Assassinada? Não resta dúvidas.
E temos que chamar a polícia imediatamente.
Era só o que nos faltava aparecer. Isso foi a pior pescaria que podíamos fazer, menino. Pescar um cadáver. Francamente.
E quem terá feito isso com ela? Quem?
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Monstro da Barra. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais terá sido coincidência.
Deixa que eu atendo.
Cheguei primeiro, tá?
Para, mexer, eu tô de parte.
Chata.
Departamento de Polícia Judiciária.
Eu queria falar com o inspetor Santos.
Eu não sei se ele pode atender. Não quer dar um recado, não?
Olha aqui, ô rapazinho, vai logo chamar o seu chefe e deixa de história, tá bem?
Olha aqui, ô meu, sabe com quem tá falando, sabe?
E você sabe com quem está falando?
Não sei, nem não me interessa, sacou? O chefe não pode perder tempo com qualquer desocupado que liga pra cá, não. Vai logo dando serviço, viu? Diz que quem eu vejo se posso resolver.
Aqui, ô menino, eu não sei quem você é, viu? Mas eu sou o delegado Pires, da Barra da Tijuca. E quero falar com o inspetor Santos.
Delegado?
É, delegado Pires.
Ah, doutor delegado, o senhor desculpe. Por que não disse logo quem era? Um momentinho, tá? Eu vou chamar o chefe agorinha mesmo. Um momentinho, doutor.
Um delegado. Dessa vez me machuquei.
Bem feito para não ser intrometido. Porque quem tem que atender ao telefone sou eu, ouviu? E vai logo chamar o chefe.
Tô indo. Não sou bidu pra saber das coisas, né?
E que há, Joãozão? Já estão sempre discutindo com a Susan?
Eu não perco meu tempo. Eu deixo ela latir sozinha. Tem um delegado aí na linha. Quer falar com o senhor?
Eu atendo daqui mesmo. Alô, inspetor Santos falando?
O Vaz da Porta, Santos. Aqui é o Pires, da Barra da Tijuca.
Olá, amigo velho. Como é que vai essa força, Pires?
Ah, vai indo. Remando conforme a maré. Olha aqui, ô Santos. Eu precisava da sua ajuda.
Pode contar com ela. O que é?
É o seguinte, uma
garota que foi encontrada morta na Lagoa da Tijuca.
Suicídio?
Não creio. Tudo indica que foi crime. A pequena tinha apenas 14 anos e foi encontrada na lagoa com uma corda em volta do pescoço e vestindo apenas uma blusa de colegial.
Crime mesmo, não resta dúvida. Já identificaram a vítima?
Sim. O nome da menina é Leia. Ela morava com uma tia numa mansão da Barra.
Está certo. Vamos agora mesmo para aí. Não demoraremos.
Obrigado, Sam. Eu sabia que podia contar com você. Até já.
Trabalho, é, chefe?
Sim, João. Mas, por enquanto, não é paciência comigo. Você fica por aqui controlando a situação.
Falado, chefe, falado. Meu, eu não ia querer dar de cara com esse doutor delega que falou com o senhor, né?
Por quê? O que foi que você já aprontou, João?
Eu? Nada.
Ele quis bancar o importante, né? E o delegado passou um pito nele, chefe. Quebrou a cara.
Também eu não podia saber como era delega, né?
E você não toma jeito, hein, João? Ô, senhor. Vamos, Susi. Vamos à Barra da Tijuca.
Eu não compreendo, inspetor. Eu não posso compreender como é que alguém teve a coragem de fazer uma coisa dessas. A Leia não era uma menina boa, mas daí a ser assassinada, barbaramente assassinada.
Sua sobrinha era muito levada, dona Angélica.
Levada só?
Uhum.
O senhor não conheceu Leia? Era um demônio em figura de gente. Não respeitava caras, vivia dizendo palavrões. Mas, o senhor sabe, era minha sobrinha, eu gostava muito dela. Uma pena, uma grande pena.
A sua sobrinha estava aqui em sua casa, não é?
Sim, senhor. Porque desde que os pais dela morreram, que eu cuidava de Leia, eu era assim, era sua curadora.
Quer dizer que sua sobrinha possuía bens?
Sim, esta casa era dos pais dela. Além disso, deixaram um bom pecúlio. Mas agora, com a morte de Leia, eu...
Por que sua sobrinha saiu de casa, dona Angélica?
Anteontem.
Na quinta-feira?
Sim, na quinta-feira, à noite. Mas eu pensava que tinha ido para a casa de uma amiguinha, que Leia sempre ia para lá sem dar satisfações. Era voluntariosa, irreverente. Agora, eis no que deu tanta rebeldia. Ai, meu Deus, santo Deus, essas meninas de hoje, não sei não. No meu tempo, eu...
Mas a senhora não sabe de alguém que tenha motivos para cometer o crime?
Alguém?
Pense bem, que não gostasse da menina, uma coisa assim.
Bom, isso era o que não faltava, não é? Porque Leia tinha o prazer em desafiar as pessoas. Inspetor, era terrível. Uma criada que só ela. Na quinta-feira mesmo, de tarde, ela brigou aqui com o nosso vizinho, esse aí do lado, e por cima do muro, disse pra ele uma enxurrada de palavrões. Era terrível, inspetor.
Como se chama o seu vizinho do lado?
Homero. É um homem antipático, irascível. Vive de cara amarrada pra Deus e todo mundo.
E brigou com sua sobrinha na tarde de quinta-feira, não
isso
foi?
Isso mesmo, mas eu não dei grande importância, porque Leia vivia brigando com todo mundo.
Está certo. Suzy.
Ah, tô de olho, chefe.
Vamos preparar o senhor Alberto na casa vizinha. A senhora vai nos dar licença, dona Angélica?
Pois não.
E se precisarmos de mais algum esclarecimento?
Não, eu não pretendo sair de casa. Eu recebi um choque tão grande que, francamente,
eu compreendo, eu compreendo. Passe bem, dona Angélica. Vamos embora, Suzy.
Vamos, chefe.
Mas que dona esquisita, né, chefe? Toda de preto, um vestido de manga comprida e fora de moda, né? E aquela corrente com crucifixo no pescoço.
Ainda existem pessoas que temem conservar hábitos antigos, Susi. Dona Angélica parece ser uma delas.
Eu imagino como não se sentia com as trapalhadas da sobrinha, né? Parece uma velha cheia de 9 horas.
Dona Angélica não deve ser tão velha quanto aparenta. É uma mulher relativamente jovem e bastante forte. Mas aqui estamos. Vamos procurar o senhor Homero para saber das coisas.
Peraí, chefe, onde é que o senhor vai? Não vamos bater a porta da frente?
Depois, Sus, depois. Antes eu quero examinar aquela corda de roupa ali.
Olha aí, chefe. A corda está arrebentada.
Pois é. E é igual a cordinha encontrada no pescoço da garota.
Nossa, Suzy,
foi daqui que saiu aquele pedaço de corda.
Será? Peraí, chefe. Será que foi o tal cara que...
Ei, o que é? Esse é o senhor, Chico, com ordem de quem invadiu a minha propriedade.
É o senhor Romero?
Eu sou o Romero. E o senhor, quem são?
Inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. E esta é a minha assistente.
Polícia?
É.
Aqui na minha casa?
Uhum.
Olha aqui, eu sou um homem de bem e nada tem a ver com a polícia. Então queremos que ele o retirasse imediatamente.
Não sem antes o senhor nos responder a algumas perguntinhas, senhor Romero. Então, não nos convida para entrar?
Tá bom. Vem um amigo, por aqui. Mas em todo caso, aqui não digam que eu sou Romero. Incivil? Eu estou em suas ordens.
Muito bem, senhor Romero. Antes de mais nada, eu gostaria de saber qual a sua ocupação.
Bem, eu sou aposentado do serviço público. Aposentado com uma miséria, diga-se de passagem. Mas é assim mesmo, né? Trabalha-se 30 e tantos anos, desconta-se durante esse tempo um dinheirão, e na hora de nos devolverem o que nos foi tirado, começam as complicações. Se eu não tivesse esta casa e alguns meses, eu não sei como seria a minha vida, inspetor. Eu certamente teria morrido de fome faz muito tempo. Afinal, o que é que pretende de mim?
O senhor se dá com seus vizinhos mais próximos, senhor Romero?
Eu? Não, senhor. Essa informação fica passando de um bom dia ou de uma boa tarde. Por quê?
A mocinha da casa lá no meio foi encontrada morta na Lagoa da Barra.
O quê? Então mataram aquela boca suja?
Sim, senhor.
É no que dá tanto atrevimento e tanta grosseria. A juventude de hoje só é expedita quando se trata de agredir os outros, sujos, criados e analfabetos. Verdadeiro caso de polícia.
Acontece que a moça foi estrangulada com uma cordinha.
Estrangulada?
É.
Mas o senhor não disse que ela foi encontrada na lagoa? Eu julguei.
Foi estrangulada com um pedaço de corda de nylon igual àquele que existe no seu quintal para pendurar roupa lavada.
Agora eu começo a entender. Os senhores acham então que eu... Ora, francamente, inspetor, aquela peça de garota só fazia nas brigas e meter-se em brigas. Nem a tia podia com a vida dela. Era uma assanhada. Uma assanhada de marca maior, apesar da pouca idade que ela tinha. Falava palavrões, fumava. E aqui para nós, inspetor, eu acho que até bebia ou usava tóxicos às escondidas. Natural, uma moça decente não age como aquela diaba agia, não é?
Bom, o senhor parece que não topava mesmo a pequena, não é, seu Homero?
Não, eu não gostava dela. Não gostava, não. Como de resto, ninguém gostava.
Vejo que tem muitas fotografias enfeitando as paredes, senhor Homero.
Fotografias são o meu passatempo predileto. Um homem aposentado que não está doente, nem é paralítico, deve ter alguma atividade para não morrer de solidão. Meu passatempo é a fotografia, sim, inspetor.
Então o senhor vive aqui nesta casa sozinho,
né? Vivemos, eu e Deus. Se é que Deus ainda não sabe o lugar mais interessante para ficar, né? Eu mesmo faço todo o serviço da casa, pois estou mais do que acostumado com isso. Mesmo nos tempos em que ainda estava na ativa, era eu quem cuidava de todas as minhas coisas. Isso de empregada só serve para dar dor de cabeça, inspetor. São próprias, engraçadas, descuidadas e ziladas. Na maioria. E eu acho que já disse que sabia a respeito daquela criaturinha indesejável. Se vocês não têm mais nada a perguntar...
Não. Por enquanto é só. Nós já vamos, né?
É bom mesmo, que eu tenho muito o que fazer. Eu deixei umas fotos secando.
Sim. Vamos embora, Suzy. Precisamos continuar as investigações. Passe bem, senhor Romero.
Eu sempre passei muito bem à minha maneira.
Nossa senhora, que homenzinho, hein, chefe? Só faltou nos pegar pelo braço e jogar na rua. E o senhor viu a maneira mais... Como ele sugeriu que de assim déssemos o fora da casa dele?
O senhor Romero é um desses velhos aposentados que tem um medo tremendo de não serem mais úteis na coletividade. recusam-se terminantemente a encarar a realidade da vida e por isso fecham-se numa verdadeira carapaça de mau humor e excentricidade.
E agora, chefe, o que é que nós vamos fazer, hein?
Bom, vamos dar uma olhada no quarto da menina assassinada, Suzy. Aliás, há mais tempo que devemos ter feito isso. Revistas impróprias, cigarros. Coisas muito avançadas para uma menina de 14 anos.
Leia era insuportável, inspetor. Eu não podia com o gênio dela. E de certo modo, eu sabia que aquela maneira de proceder não podia dar em boa coisa.
Aqui estão um tocadiscos e um gravador, chefe.
Vejamos o gravador. Não tem nada demais. Nem fita. Existem vários cassetes, mas são gravações comerciais. E os discos são todos de música jovem.
Uma música insuportável que ela ouvia no mais alto volume. Enfim, como era dona de tudo e sabia disso, abusava.
Está certo, dona Angélica. Nós estamos satisfeitos com isso.
A casa está às suas ordens, inspetor. Eu quero que o senhor encontre o matador de minha sobrinha. Ela era sem juízo, mas tinha o meu sangue. O monstro que praticou esse crime tem que ser descoberto. Quem sabe não foi até algum tarado? Para mim, esse velho daí do lado. É, não é flor que se cheira.
Está bem, dona Angélica. Faremos o possível e o impossível para esclarecer o caso. Vamos agora. Precisamos. Com licença, hein? Quero examinar esse quintal sem a presença do Sr. Homero. Trouxe a cordinha retirada do pescoço da menina para fazer comparação com o que existe aqui. Vejamos.
Chefe, igualzinha. E parece que foi cortada desse pedaço que está pendurado no varal.
Exatamente, Suzy. Já vi que o Sr. Homero deve ter culpa no cartório. Esse pedaço de pano, nossos pés. Hã? Parece. Não. É uma calcinha. Deve ter pertencido à menina assassinada.
Ele é um tarado, chefe. Atacou a menina.
Bem, Suzy. Tudo indica que a mocinha sofreu ataque sexual. A blusa escolar que vestia foi metida no corpo de qualquer maneira. Estava com a frente para as costas. O assassino vestiu o corpo e atirou-o na lagoa para se livrar dele. Ao que tudo indica, o monstro foi interrompido pela chegada de alguém e não teve tempo de vestir o cadáver direito. Talvez o crime tenha ocorrido aqui neste quintal. Veja, Suzy. Marcas de sapatos na terra. Sapatos grandes e com tachas na sola.
O velho Homero usa umas botas muito grandes e fortes. Deve ser pegadas dele, chefe.
É possível. Mas eu não vejo marcas dos pés da menina. Ela deve ter sido transportada daqui no colo de seu agressor. Vamos falar com o dono da casa.
O quê? Ah, que tolice é essa que o senhor está dizendo? Ei, deu quintal? Inspetor, aquele diabete não se recomendava. Ela podia muito bem ter pulado o muro e entrado aqui durante a noite para fazer eu sei lá o quê. Mas eu não tenho nada com isso. Eu sou um homem idoso, de hábitos morigerados, e não ia me meter com uma fedeira daquelas. Ora, francamente...
Mas o pedaço de corda e agora a calcinha que encontramos, tudo aponta para o senhor. E depois sua casa dá os fundos para a lagoa.
E daí? E daí? Várias casas ao redor também dão os fundos para a lagoa. E isso quer dizer que qualquer cafajeste da vizinhança, desses que andavam por aí de sucha com aquela diabinha, podia ter cometido o crime. Mas eu não.
O delegado nos disse que um vagabundo que costuma andar pelas cercanias desapareceu inexplicavelmente depois do encontro do corpo.
Ah, pois é, então. Vai ver que foi ele, nossa gente. O bairro cheio de gente indesejável, de vagabundos. Se eu tivesse poder...
Eu estou muito interessado em encontrar esse tal vagabundo. Talvez seja realmente ele o assassino. Ou, pelo menos, pode ser uma testemunha-chave para a elucidação do caso. Pode ter sido ele a pessoa que apareceu quando o tarado executava seu funesto plano.
Pois eu espero, sinceramente, que o encontrem e me deixem em paz. Ora, isso era só o que faltava. Ver-me às voltas com a polícia só porque uma menina maluca e desaforada foi morta. Ela teve o que merecia, inspetor. O que merecia. Do jeito como se comportava, estava mesmo pedindo que alguém lhe torcesse o respeito. Agora, eu acho que demorou muito. Tem que ser bem atento, os coronel de tempestade, inspetor. Eu não. Fico aqui na minha casa,
comandante,
e não me meto com ninguém.
Tá certo, tá certo. Mas já está anoitecendo e precisamos ir.
Resta cuidar com a sua tosse, viu? Com licença, senhor.
Ora, graças. Eu tenho tanta coisa para fazer, para retornar, e aqui perdendo o meu rico tempinho com a conversa de seca Lourinho, que não vai me levar a coisa alguma. Passem muito bem, cavaleiros, e vejam se se esquecem da minha pessoa, sim?
Encontrei. Olha aqui. Um sapato.
Parece que está pertencendo a menina assassinada. Mas veja bem a sua, Suzy.
Mas o que é que tem?
Era vermelha e não preta na descrita.
Aí tem mais uma coisa.
O quê?
Enquanto o senhor conversava com aquele velho caquético, sabe? Eu, assim como quem não quer nada, sabe como é que é, né? Andei pela sala toda e reconheci quem ali. E vejo o que encontrei dentro de um livro. Veja, chefe.
Suzy, mas que grande achado.
Pois é.
Um retrato de Leia em nu artístico. E o velhote é fotógrafo amador. Não precisamos de mais nada.
Vamos agora mesmo dar ordem de prisão ao senhor Homero. Venha depressa, antes que ele fuja.
Mistério está apresentando O Monstro da Barra, original de Hélio do Soveral.
Mas o senhor ontem já não esteve aqui no quarto de Leia à procura de pistas
específicas? Sim, dona Angélica, mas hoje, com a prisão do seu vizinho, o senhor Homero, achei necessário dar uma nova busca. A senhora tem alguma coisa ao forno?
Não, senhor, mas...
Então faz a pista, madame, faz a pista. Deixa de conversa pra coruja cair do galho, tá?
Ô, Jorjão, que é, rapaz?
É isso aí, chefe. Essa coroa tá aqui batendo papo, atrapalhando o trabalho da gente. Se pira, dona, se pira. Esse quarto já é pequeno pra dois, imagina pra três. Qual é?
Muito bem, eu me retiro sem. Eu nunca pensei ser tão insultada dentro de minha própria casa. Com licença.
Tá, vai tarde. Ô, Jorjão... Você não precisava ser tão grosseiro, né?
Puxa, mas se a gente desse dela, ela ia ficar zanzando por aqui, ia desbilhotar, sabe? Agora a gente estamos como queremos, né?
Estamos como queremos. Nossa, bom, vamos vasculhar tudo muito bem. Aquela estantezinha ali me chamou a atenção.
Por quê, chefe?
Parece maior do que realmente é no interior. Vamos levantar a tela. Uhum.
Então, chefe, alguma coisa importante?
Não. Entre os papéis, não.
Mas aqui atrás tem uma tabuinha. Hã?
Um compartimento secreto, Jorjão.
Altas camuflagens, chefe. Tem duas fitas gravadas aí.
E um livrinho preto. Meu diário. Um diário. Isso é muito importante, senhor João. Nomes e endereços.
É, o gibi aí, ó.
Vamos checar tudo muito bem. Tanto o diário como as fitas cassetes. Vamos lá. Nada de grande importância, João. Sabemos que Lé posou vestida para várias fotografias feitas pelo vizinho.
Velho muito vivo, né, chefe?
Sabemos também que Teodorico, o rapazinho que estava com o pescador Amaro, quando este encontrou o corpo, era amiguinho da menina assassinada.
Amiguinho, chefe?
É.
Ah, morei. O nome deve ser outro, mas o senhor prefere dizer que era amiguinho, né?
Não, nada disso, senhor João. Não temos provas. E eu não gosto de fazer mau juízo das pessoas gratuitamente.
E agora, chefe? O que é que a gente vai fazer, hein?
Vamos à procura do Teodorico. Talvez ele nos possa dizer alguma coisa interessante.
Deixa comigo, chefe, que eu faça ele confessar até a morte de Cleópatra.
Que tolicença, Jorjão.
O quê?
Que isso? Cleópatra não foi assassinada.
Não.
Ela suicidou-se fazendo se morder no seio por uma áspide.
No seio? Ah, se eu fosse essa tal de áspide, tava nas bocas, tava nos peitos, né?
Vamos embora. Não temos tempo a perder.
Não, inspetor. Eu só sei que encontramos o corpo de Leia na lagoa e nada mais.
Ah, bancando inocente, não é? Vamos aí, ô Pinta. Confesso de uma vez que foi você que matou a garota
Depois de quê, cara? Depois de quê?
Você sabe muito bem depois de quê.
Pensa que não, né?
Eu te dou um solavanco que teus ossos se misturam todos.
Da perna, vou falar no corpo assim por diante. Brinca com a verdade, só por ver.
Vamos, Jorjão, vamos. Calma. Você não vai agredir o rapaz. Ele vai nos dizer o que sabe sem maiores problemas. Não é, Teodorico?
Eu não tenho nada para dizer, não, mas... Eu estava só pescando com o seu irmão quando a gente encontrou o corpo. Nós levamos para a terra e avisamos a polícia. Foi só isso.
Isso depois da moça morta. Nós queremos saber do antes. Na quinta-feira de noite, você se encontrou com ela e coisa e tal. E depois... Matou a garota, né?
Não.
Fez mal de duas maneiras. Primeiro porque...
Por quê?
Porque você já sabe por quê, né? E segundo porque matou. Bom, tá o serviço de uma vez, cara. Ou será que você prefere levar umas bengaladas peladas na tumba?
Eu não fiz nada, não, eu juro, moço.
Não esteve com Leia na quinta-feira?
Não, mas claro que não. Na quinta-feira eu e o seu Amaro estávamos em Cabo Frio pescando. Eu posso provar isso. O senhor pode ir lá e perguntar pra todo mundo. Nós temos muita gente que conhece a gente lá em Cabo Frio. E nos viu lá na quinta-feira.
Ah,
tem muita gente.
Vai me enganar que quase nem conhecia a pequena, né? Nem sabia.
É claro que eu conhecia. Ela era bonita, mas muito estúpida. E só vivia falando palavrões. Olha, eu nunca tive nada com ela, não. Nunca. E, na verdade, a turma não queria nada com ela porque ela era muito estabanada e agressiva. A gente dava um gelo nela.
Muito bem, rapaz. Eu, em princípio, vou acreditar na sua inocência.
É, mas não solta foguete, não, porque é só em princípio, viu? No fim, a escrita pode ser muito diferente. Em vez de foguete, uns sopapos que vão fazer você ver estrela ao meio-dia, sacou? Olha aqui, manja o tamanho da mão do papai aqui, tá? Um sopapo só já é mais do que suficiente para fazer você precisar da terceira dentição, tá?
Peraí, ô cara, você não precisa me bater à toa, não. Eu não fiz nada.
Não fez? Pois pode apanhar também por isso, tá sabendo?
Deixa o garoto em paz, Jorjão. Eu acredito nas palavras dele.
Obrigado, doutor. O senhor é legal.
Olha a burrice, eu não digo, chefe, olha a burrice.
O que foi?
Claro que o chefe é legal. Se ele trabalha pra lei, tem que ser legal. Ela perdeu boa ocasião, fica com a boca fechada, viu, garoto?
Vamos embora, Jorjão. Temos muita coisa ainda para saber. Vamos voltar ao departamento.
Vamos, chefe, vamos. E você, garotão? Não vai te cuidando, não, só pra ver o que é bom pra tosse, viu?
Alguma novidade, Suzy?
Ah, chegou o laudo médico, chefe. Tá lá em cima do seu amigo.
Ótimo. Vamos a isso. Vem.
E você, Jorjão, não passa de um sujo, tá?
Qual é, dona? Qual é o respeito?
Ah, é isso mesmo. Chegou aqui mais cedo só pra pendurar no pescoço do chefe e tomar meu lugar nas investigações.
Que isso, Suzy? Nem estou filmando à toa.
Eu queria mesmo levar o Jorjão comigo.
Ele tem um modo de agir que amedronta os suspeitos. Sempre é uma ajuda, né?
É. Pois eu vou levar ele lá pra casa e soltar no jardim pra espantar os ladrões.
Tá me chamando de cachorro, é?
É, e o que, que você acha, hein?
Eu acho que se você marcar bobeira comigo, acaba entrando...
Chega, chega! Epa, chega! Vamos ver o que diz o laudo. Vocês, em Deus do céu. Vamos ver aqui. Muito bem. Aqui diz que a menina morreu por afogamento e não por asfixia mecânica. Tinha os pulmões cheios d'água.
Então quer dizer que ela ainda estava viva quando foi jogada na água, chefe?
Isso mesmo, Suzy. Você foi ao ponto principal.
Tremenda sujeira, chefe. Uma garota até bonitinha, né?
É, mas era daquelas do Nelson Rodrigues, né?
Como é?
É, bonitinha, mas ordinária.
Ah, Suzy.
Oh, desculpe.
Respeite os mortos. Deu mancada, tá vendo? Dessa vez você deu mancada.
Vá molar o outro, seu nojento, vá.
Também não houve atentado sexual. Mas foram encontrados pedacinhos de pele sob as unhas da morta.
Ah, isso quer dizer que a garota da frente é um pouco assassino, não é, chefe?
Isso mesmo, Jorjão. E o culpado deve ter marcas de unhas em alguma parte. Então, mais uma coisa. A hora do óbito é dada como por volta da meia-noite de quinta-feira.
Meia-noite? Ah, peraí, chefe. Então aquele moleque já podia ter voltado para o freio. Ah, me deixa ter um papo de leve com ele e eu garanto que ele espirra toda a verdade.
Seus papos de leve alejam qualquer um, Jorjão.
Não se meta, é conversa de homem, tá?
Ah, deixa que eu atento. Pronto, Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui é o delegado Pires, eu quero falar com o diretor Santos.
Ah, um momentinho, tá?
Obrigado.
É pro senhor, chefe. Delegado Pires.
Não, deixa eu ver. Como é que vai, Pires?
Nossa, bem, obrigado. Olha, eu tenho uma novidade para você.
Qual é?
Pegamos um tal vagabundo que estava sumindo.
Ah, isso é ótimo.
E quando foi esse interrogado?
Agora, quando você quiser, está à sua disposição.
Bom, então eu vou mandar buscar o homem. Daqui a pouco o Jorjão chega aí. Pode entregar o camarada a ele.
É, certo. E por aí, alguma novidade?
Nada de grande importância, hein? Vamos trabalhando devagar e sempre.
Muito bem. Olha, Santos, um grande abraço.
Outro. Jorjão. Você vai à delegacia da Barra apanhar o vagabundo que eles localizaram e prenderam.
Vagabundo? Ah, tá falando comigo mesmo. Eu já tô aqui pra procurar com essa gente.
Mas muito cuidado, hein? Nada de agredir o homem, Jorjão. Eu quero que ele chegue aqui inteiro.
Deixa comigo. Deixa comigo, eu sei fazer as coisas. Olha isso. Você vai ficar sozinha com o chefe. Opa!
Ora, vá,
Suzy, Suzy.
Desculpe outra vez, sabe, chefe? Mas acontece que esse camarada lota qualquer um, né?
Tchau, boneca cobiçada.
Já, já.
Não chore com saudade do papai aqui, não, tá?
Ah, vai. Chefe, vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho vontade, nem sei de quê. Ah, se eu apanhasse esse tipo à toa de jeito,
Casava com ele, né?
Ah, mas o senhor também, chefe? Ora, francamente.
Você vai chegar lá e completar tudinho, tá sabendo?
Não,
isso é novidade. Por isso mesmo que você é vagabundo. Vagabundo é quem não faz nada.
Pois então, né?
Fecha as canjicas, tá? Fecha as canjicas.
É?
Que falta de respeito é essa? Eu sou autoridade. Dentro da minha frente, é que eu posso enquadrar você.
Enquadrar em quê, companheiro?
Desacato a autoridade.
Não estou desacatando ninguém.
Como não tá? Como é que não tá? A sua presença já é um desacato. Legal. Foi que você fez pra pegar a garota e matar, hein?
Eu não sei de garota nenhuma, companheiro.
Qual é? Eu nunca matei ninguém na minha vida.
Uma vez tem que ser a primeira.
Olha aqui, cara. Se tu não der um serviço direitinho na frente do chefe, quando eu te trouxer de volta, eu te dou um pau tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tu vai acabar cuspindo os calcanhares pelos ouvidos, sacou?
Eu protesto, companheiro, eu protesto. Eu tenho os meus direitos. Não pode me tratar assim, não.
Direito, é? Tu tem mais é o direito de entrar no tapete até sexta-feira, a volta do ano 2000.
Eu quero ver você protestar quando teus dentes tiverem saído todinho pelos buracos do nariz e a língua tiver ido parar na nuca. Aí é que eu quero ver.
Vocês não vão fazer isso comigo, né? Vocês não podem.
Ô, papai, só não pode.
Bom, vamos chegando. Já sabem.
Antes do chefe, canta a música todinha, senão eu te faço acompanhamento de sopapo.
Sai daí, cara. Sai que a gente não tem tempo a perder.
Papai, eu não vou sair, não.
Ah, é? Pô, então vai apanhar pra sair.
Me chamo Natário, sim senhor, doutor.
Só porque é o seguinte,
não sei de nada.
Olha o que eu avisei.
Calma, Jorjão, calma. Vamos, Natário. Por que você desapareceu de repente?
Na cara, chefe. Desapareceu porque abotoou a garota. Tá mais na cara do que o nariz da gente.
Nada disso não, rapaz. Medo.
Medo de quê?
O senhor sabe como é que é, doutor. Quando aparece aí qualquer coisa errada, logo joga a culpa em cima da gente. Quando eu soube do caso da garota, eu tratei de dar no meu pé. Tive medo.
Sabemos que você costumava dormir junto do muro do quintal da casa do senhor Homero. E vai dizer que não viu nada, nenhum ruído.
Não, senhor, eu não vi nem ouvi nada.
Aí, além de cego, surdo. Olha aqui, cara, tu fala de uma vez antes que eu...
Calma, Jorjão, vamos com calma. Forçosamente tinha que haver luta para que o terreno estivesse tão pisoteado.
Como se explica que você não tenha visto nada se estava dormindo lá perto?
Bom, isso aí eu não sei, não, senhor. Só sei que não vi nem ouvi. Eu acho como está esquecido, chefe. Quer que eu dê um remédio para despertar a lembrança dele?
Não deixe ele me bater, não, seu doutor. Pelo amor de Deus, esse cara vem me ameaçando de pancada o tempo inteirinho da danada dessa viagem que eu vim parar aqui.
Dedo duro ainda por cima. Isso vai para sua conta. Depois eu cobro com juros e correção monetária, tá?
Então você não tem nada mesmo a nos contar, não é, Natália?
Nada não, senhor. Eu não sei de nada.
Está bem. Eu me dou por satisfeito.
Eu posso ir embora, doutor?
Não. Jorjão?
Pode mandar, chefe. É pra dar uma geral nele, né?
Nada disso, rapaz. O que é que é? Leve-o para a mesma sala onde está o senhor Homero.
Eu tô preso, doutor? O senhor não pode. Eu protesto.
Que é isso, Jorjão? Eu mandei levar o homem com móvel.
Ah, desculpe, chefe. Desculpe. É que eu não tenho muito bons móveis desde pequeno. Não foi por mal, não. É falta de jeito. Sabe como é, né?
É isso aí, chefe. Esse cara só sabe trabalhar assim, ó.
Agora nós, Suzy.
Nós o quê?
Vamos voltar ao quintal da casa do senhor Homero. As investigações estão se aproximando do final. Quintal dá os fundos para a lagoa, Suzy.
É.
Mas eu não vejo nenhum sinal de canoa. Isto quer dizer que o corpo deve ter sido atirado da terra para a água. Mas não há indícios. Esta pedra aqui é importante, Suzy.
É uma pedra bem grande, na beira da lagoa.
Pois é. E em volta, terra vermelha e não preta. Alguns rastros meio apagados. Sabe de uma coisa, Suzy?
O quê, chefe?
Acabo de modificar todo o meu modo de ver os fatos relacionados com o crime. Vamos até a casa de Dona Angélica.
Doutor.
Na noite do quinta-feira.
Ah, não, senhor. Eu tinha brigado com a velha. Aquela menina era uma peça. A gente se falava, sabe? Na quinta-feira, a Leia subiu para o quarto dela ali por volta das 10 horas, como fazia sempre. Aí ligou o raio daquele toca-disco alto volume e ficou ouvindo. Ela sempre fazia assim só para chatear os outros. Ligava a música bem alto para não deixar as pessoas dormirem em paz. Custava muito pegar o sono. Olha, eu acho que já era quase meia-noite quando ela resolveu desligar aquela droga.
E quando a música parou, você não ouviu mais nada?
Bem, eu...
Como é que é, dona? Ouviu ou não ouviu? Fala logo.
Olha, eu ouvi assim um rangido da porta dos fundos, mas eu não dei importância, né? Eu imaginei que era a Leia dando mais uma de suas fugidas. Ela sempre fazia isso. Ia namorar depois que todos se deitavam. Dá uma assanhada.
Tá certo, tá certo. Sua patroa onde está?
Ah, ela está lá dentro, na sala, dentro da televisão.
Vamos até lá, Suzy.
Tá lá, chefe.
Dona Angélica?
Senhor inspetor, um momentinho enquanto desligo a televisão para podermos falar. Eu estou às suas ordens. Faz favor, sente-se, por favor.
Obrigado. Sua criada nos contou que na quinta-feira, por volta das 10 horas da noite, a sua sobrinha subiu para o quarto dela e ligou o toca-discos.
É verdade. Ligou no máximo de volume. Era terrível. Eu, porém, já estava acostumada. Fui para o meu quarto, que fica afastado do dela, deitei e pouco depois adormeci.
Quer dizer que a senhora não ouviu a porta dos fundos desta casa ranger ao se abrir?
Não, senhor. Tenho sono pesado. Alguém abriu a porta, por acaso? Ah, deve ter sido Leia para ir a algum encontro marcado.
A senhora poderia nos fazer um favor, dona Angélica?
Pois não. O que é?
Pode erguer as mangas de seu vestido e nos mostrar seus braços?
Meus braços?
Uhum.
Olha isto. Mas por que isto, inspetor?
Eu quero ver seus braços, dona Angélica.
Mas eu não vejo nenhuma razão para atender a um pedido tão absurdo.
Olha aqui, madame. Levanta logo as manguinhas, por bem que é melhor, hein?
E se eu me recusar?
Eu pego a senhora assim e faço...
Mas olha aí, olha o que você fez. Você rasgou minha manga? Isso é um absurdo. Não pode.
Olha só os braços dela, chefe.
Não adianta a senhora cruzar os braços, dona Angélica. Já vimos o que nos interessava ver.
Ora, mas eu não entendo. Eu não sei.
Marcas de arranhões profundos em seus braços. Marcas deixadas pelas unhas de sua sobrinha ao ser atacada pela sua...
Mentira! O senhor não pode provar nada! É mentira!
O legista recolheu amostras de pele sobre as unhas da morta.
Mas...
Basta fazer uma comparação com a sua pele...
É mentira! Isto é mentira! Não podem provar!
Dona Angélica, eu sei de toda a verdade. A senhora atacou sua sobrinha lá em cima, no quarto dela, enquanto a música tocava muito alto. E foi isso que impediu sua criada Alda de ouvir qualquer coisa. Atacou a menina com um pedaço de corda cortado do varal da casa do Sr. Homero. A senhora estava farta de aturar a menina mal criada só por causa do seu dinheiro. Se ela morresse, tudo ficaria para a senhora. Sua sobrinha já estava despida quando a senhora a atacou. E logo perdeu os sentidos ao ter a corda apertada em volta do pescoço. Na aprovação, a senhora vestiu-lhe a blusa de trás para frente. Depois arrastou o corpo pelo quintal e tratou de atirá-lo na lagoa daqui mesmo, no seu quintal, onde a terra é vermelha.
Não
adianta mentir, dona Angélica. Tem muitas provas contra a senhora. A senhora fez tudo para comprometer seu vizinho, mas as solas dos sapatos da vítima tinham terra vermelha e não preta no quintal do Sr. Homero. A senhora também, provavelmente, se calçando sapatos grandes com o seu vizinho, tratou de deixar pegadas pelo quintal e jogou por lá as calcinhas e um dos sapatos da pequena. Montou o cenário à sua maneira, mas não me convenceu. Até mesmo Natália, aquele vagabundo que costuma dormir aqui perto, nada ouviu, porque a senhora agiu com toda a cautela. Coitado do Sr. Homero. Com aquela tosse, estava destinado a pagar pelo crime que a senhora cometeu.
Está bem, senhor capitão. Maldito seja. Fui eu, sim. matei aquela peste. Estava mais do que farta de aturar suas malcriações, seu comportamento agressivo. Eu a detestava, sempre a detestei. Se ela morresse, eu ficaria rica e livre de empecilhos. Não deu certo. Paciência. Mas não estou arrependida. Pelo menos acabei com a raça daquela malfeiçoada. Eu estou livre dela para sempre.
Nossa. E a gente pensando que tinha sido um monstro o autor da morte da menina, hein, chefe? Mas foi uma monstra.
Suzy.
Sim.
Pegue o telefone e ligue para o departamento. Mande o Jorjão soltar o senhor Homero e aquele vagabundo.
É que não acha melhor esperar para soltar os postados para separar?
Parece. Por quê?
Eu sei lá, né? Mas é que o Jorjão é tão grosso, né? Que até para botar os caras em liberdade pode querer sair no sapato, né, chefe?
É.
É.
Talvez você tenha razão, Suzy. É melhor prevenir do que remediar.
É.
Na minha frente, por favor.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Monstro da Baia. Tomaram parte os seguintes artistas: Carlos Leão, no papel de Amaro. Paulo Silva viveu.
Navarro de Andrade foi o delegado.
Amélia Ferreira, Angélica. Isaac Bardavi, Homero. Laio Júnior, Natálio. Célia de Castro, Alta. Lourdes Santana, Suzy. José Valuzzi, Jorgeão.
Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa.
Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção geral, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um Teatro do Mistério.